tantas oportunidades. Vem adorar no dia 12. Meu nome é Ray, eu sou um dos pastores aqui na Whittingdon Church. Essa manhã nós vamos fazer a apresentação de várias crianças, então eu vou convidar os pais do Ezequiel, Carmen e Gary, e Samantha, que os pais são Diana, Diane e Victor, e Kingsley Rose, que os pais são James e Courtney. É um momento especial para eles, como famílias, e para nós, como uma família da igreja. E parece que Deus tem estado trabalhando, não só nessas famílias, mas também em outras mais. Então, Gary e Carmen, Victor e Diane, James e Courtney, quando a gente apresenta as crianças, nós reconhecemos que eles são herança do Senhor. Isso é o que o Salmo 27 diz. E nós também reconhecemos que as crianças são muito importantes para Jesus. No capítulo 19, onde eles tentam afastar as crianças de Jesus, e Jesus fala, não, deixa eles virem aqui. Então, nós queremos ser como Jesus, como uma família da igreja. Ele está falando o significado do nome das crianças. Possa suas crianças crescer sob cuidar de Deus, conhecer Deus como a força deles e a beleza da graça de Deus. Que conheçam Jesus como seus salvadores quando novos. E essa é a nossa oração por eles. Vocês como os pais e nós como igreja, a gente se compromete com vocês a criá-los com Jesus. Nós devemos ensinar sobre Jesus o dia todo. E a melhor forma de ensinar é que nós estejamos nesse caminho. E se isso é verdade para nós, os nossos filhos serão atraídos para isso, para a vida de Deus. Quando vocês dedicam aos seus filhos, vocês estão pedindo a ajuda de Deus para mantê-los no caminho de Jesus. Você, Gary, Carmen, Victor, Diane, James e Courtney, com a ajuda de Deus e parceria com a igreja, prometem prover uma casa cristã e educá-los no caminho de Cristo para que um dia eles aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, ok. Eu vou orar por vocês e pelos seus filhos. Pai, nós somos gratos pelo presente que é Ezequiel, Samantha e Kingsley. Que a sua paz seja colocada em cada casa representada aqui. Que eles possam andar com a sua sabedoria, empoderados pelo Espírito Santo e andem nos seus caminhos. Que tenham fé e saibam que o Senhor os ama. que eles possam ter a alegria de conhecê-lo, Senhor, de a alegria de entregar a vida a Ti, Jesus, e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Nós, é isso, nós oramos pela bênção. Possa o Senhor Amen. Amém. Acho que tinha muita coisa acontecendo quando eu estava orando. Deus abençoe, linda família. A minha oração é que vocês vão ser espectadores mais fáceis, não vão ficar andando enquanto nós estivermos na passagem de hoje. Nós estamos na carta de Paulo aos Coríntios e a mensagem de hoje é o caminho para a vitória espiritual, 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Pode abrir a Bíblia ou o teu telefone. O pastor Brody vai orar por nós. Ler para nós, perdão. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos foram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobiçemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos que foram escritos como advertência para nós, para que eles tenham chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Senhor, nós somos gratos pelo Senhor preservar a sua palavra para nós. Esse é um texto cheio de histórias e significados, então nós pedimos pelo seu Espírito Santo que abra os nossos corações para que nós entendamos essas palavras e mude a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. O último versículo lido fala sobre tentação. Como devemos definir tentação? Tentação é um ato de aliciar, encantar, seduzir ou atrair uma pessoa para fazer o que é errado ou mal. É uma sedução que apela às nossas vontades, nossos desejos. Alguém aqui alguma vez foi tentado a fazer uma coisa errada? Levanta a mão. Alguns hipócritas que não levantaram a mão, Deus tenha piedade deles. Então, todos fomos tentados a fazer algo errado no nosso coração, na nossa vida. Ninguém pode dizer que nunca caiu em tentação. O que havia na busca de status, resmungo, imoralidade sexual, idolatria, que tornava esse pecado tão resistível para os coríntios, que Paulo comentou? Por que é tão irresistível e por que também é irresistível para nós, eu, você? É possível resistir a uma tentação que nos oprime? É possível? Hoje nós vamos falar sobre a nossa experiência espiritual, a luta espiritual e a vitória espiritual. A experiência espiritual, por que confiar a Deus? E a vitória espiritual, que é na nossa confiança em Jesus. Versículo 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados... A palavra porque conecta a nossa passagem com o capítulo 9. No capítulo 9, Paulo se apresenta como um exemplo de alguém que renunciou seus direitos pessoais para que o maior número de possíveis de pessoas de todas as nações, tribos, línguas, venham à fé. Ele quer vencer, ele corre para a coroa imperecível, deixando de lado tudo que possa impedi-lo. A última coisa que ele quer é ser desqualificado nessa corrida para a eternidade. No capítulo 10, Paulo passa do seu exemplo pessoal para o exemplo dos israelitas no Antigo Testamento. Ele quer que os cristãos de Coríntios sejam cientes nas implicações da história de Israel, porque eles foram desqualificados da sua raça. Veja que Paulo escreve nossos pais para a igreja de Coríntios. Ele assume a continuidade entre o povo de Israel no Antigo Testamento e a igreja. Os discípulos de Jesus, tanto os judeus quanto os gentios, são membros plenos da família de Deus, herdeiros plenos da história bíblica. No verso 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós. E no verso 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, para quem tem chegado, para que tem chegado o fim dos tempos. A palavra exemplo, a palavra grega typos, a partir dessa palavra obtemos nossa palavra em português tipo. Um tipo é um exemplo, símbolo ou imagem especial de Deus, que Deus projetou e colocou na história em um ponto anterior do tempo, a fim de apontar para o cumprimento posterior e maior. Por exemplo, o sacrifício de animais no Antigo Testamento eram modelos, eram tipos do sacrifício final de Jesus. Há um padrão, uma correspondência a ser observado. O tipo é um rascunho, um esboço, um prenúncio do que está por vir. As promessas, os símbolos, os eventos registrados na história do Antigo Testamento têm um significado além de si mesmo. Eles são presenteados a nós como instrução. Ouça Paulo em Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, isso nos foi dado para que a gente tenha esperança. Isso foi feito para a instrução dos coríntios e para nós. Nós, o povo de Deus, no Novo Testamento, a igreja, somos o povo sobre o qual é chegado o fim dos tempos. Estamos vivendo os últimos dias da história mundial e entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. 2000 anos atrás e a sua segunda vinda. Nós estamos vivendo isso. Foi dado um aviso no capítulo 10. Qual é o aviso? A palavra instrução significa aviso. Paulo começa com a experiência espiritual dos israelitas. Observe a ênfase em todos nos quatro versículos. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Todos sobre a nuvem, o mar, passaram pelo mar e foram protegidos. Todos passaram pelo mar. Todo o povo de Israel passou pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar. Todos foram identificados como Moisés, sua liderança, libertação, aliança, e foram separados do Egito. Moisés foi um tipo, um modelo de Cristo que levou os israelitas. Presta atenção. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Deus providenciou sobrenaturalmente o pão do céu para que as pessoas no deserto, para as pessoas no deserto, o maná. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Deus providenciou água sobrenaturalmente de uma rocha. Comida e bebida prova de que Deus sustentaria de forma sobrenatural durante toda a jornada. O que que Paulo quer dizer com beberam da rocha espiritual que os acompanhava? É interessante quando você lê a história. A rocha aparece no início e no final da jornada deles. Você não acha que Deus proveu comida e água mais que duas vezes? Com certeza. Ele comenta que a rocha física não foi uma rocha física que seguiu com ele durante a peregrinação. Não, ele não acredita que era física, que era espiritual e que era Jesus Cristo. Jesus estava sempre presente com eles, provendo sustento. Paulo apresenta a experiência espiritual do povo de Israel como um tipo, como um exemplo para os cristãos de Coríntios. Quais são os paralelos entre os israelitas e os cristãos em Coríntios? Vamos lá, na tabela. As pessoas de Israel foram protegidas na nuvem da presença de Deus. Também no Novo Testamento, a presença do Espírito Santo. No batismo no mar, no início, o batismo em Cristo também marca o início no Novo Testamento. Assim como Israel, o batismo identificava o povo com Moisés. No Novo Testamento, os discípulos de Jesus foram batizados, identificados discípulos com Cristo. Eles foram batizados no mar, separados do Egito. No Novo Testamento, o batismo em Cristo separa do mundo. Na libertação da escravidão ao Egito, libertação da escravidão do pecado no Novo Testamento. Liberdade para viver uma nova vida. No Antigo Testamento, liberdade de viver a nova vida. No Novo Testamento, alimento e bebida espiritual de Deus, pão e cálice na ceia do Senhor. No Novo Testamento, a rocha espiritual o seguiu, Cristo ressuscitado está sempre presente. Sendo isso, assim como isso é verdade para o povo de Israel, também é verdade para nós como seguidores de Jesus. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Então, se eles tivessem ouvido as palavras de Deus, testemunhado as obras, os corpos deles foram espalhados no deserto. Por quê? O que que eles falharam? Aí no verso 6, ele fala assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Cobiçar significa ansiar ou desejar. No versículo 6, tem uma advertência geral seguida por quatro exemplos específicos que ilustram a luta espiritual. No verso 7, idolatria. No verso 8, imoralidade sexual. Verso 9, testando Cristo. E no verso 10, resmungar. Então, o que os israelitas queriam? Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra. Essa é uma citação de Êxodo 32, 6b. Em Êxodo 32, Moisés está no Monte Sinai recebendo a palavra de Deus para o povo. Enquanto ele demora, as pessoas começam a ficar impacientes e eles querem um Deus que eles podem ver, que eles podem manipular para os próprios propósitos. Ah, veja, a idolatria, na sua essência, é a nossa tentativa humana de administrar o reino espiritual e usar os deuses, os espíritos, para o nosso próprio desejo e propósito. Nós não queremos nos submeter a um Deus soberano que reina sobre nós. Queremos fazer o reino espiritual trabalhar para a gente. Depois de serem libertados do Egito por Jesus, é o que dizem Judas 5, os israelitas se voltaram para adorar um Deus pagão criado por suas próprias mãos. Eles derreteram o seu ouro, transformaram um bezerro de ouro, fazem sacrifícios a ele. E cometem sua primeira rebelião nacional, em Atos 7:41. Depois, no capítulo 10, Paulo comenta quando eles vão no templo em Coríntios e as festas pagãs. E eles fazem as mesmas coisas. É idolatria. E por isso que ele escreve no verso 7: não sejam idólatras. Verso 8: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Em Números 25, 1 a 9, os israelitas caem em pecado sexual. Os homens de Israel têm relações sexuais ilícitas com as mulheres de Moab e depois são convidados a sacrificar aos seus ídolos e participar da ingestão da oferta sacrificial. Essa é a última rebelião nacional durante a jornada pelo deserto. Suas ações provocaram a ira de Deus. Eles foram julgados e punidos. Com a base no que Paulo escreve no capítulo 5 e 7, os coríntios estavam tolerando e se envolvendo em atividades sexuais ilícitas. De novo, Paulo está dizendo: presta atenção. A idolatria e moralidade sexual andam de mãos dadas ao longo da história. Verso 9: não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Então, de novo, Paulo vê Jesus estando espiritualmente presente com os israelitas no deserto para suprir todas as necessidades. Mas os israelitas ficam impacientes com o tempo de Cristo. Eles não confiam em Cristo para fornecer água e alimento. Eles exigem a provisão agora. Novamente ocorre um desastre. No verso 10: e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Os israelitas resmungaram em Números 11, 1, 14, de 1 a 38, 16. Eles reclamam sobre tudo, comida, Deus, sempre reclamando. E de novo, Jesus executa o julgamento dele. O que tem de tão errado de resmungar? Quando resmungamos sobre as pessoas, a nossa volta, da vida, a igreja, governo. Por que o senhor não me dá uma voz igual a do pastor Jerry? O que está acontecendo? Quando resmungamos, nos colocamos como juiz acima de Deus. E em vez de adorá-lo, agradecer, achamos que temos que justificar para reclamar. Nosso resmungo é sempre uma insatisfação injustificada. Podemos orar e esperar e o tempo de Deus, ao invés de ficar reclamando? Não, a gente quer do nosso jeito. A geração israelita experimentou a libertação milagrosa de Deus no Egito, provisão sobrenatural de comida e água, mas eles não alcançaram o seu destino. Eles falharam em prosseguir para o alvo. Apenas alguns entraram na terra prometida. Dois, para ser exato, Josué e Caleb. O resto caiu na incredulidade e desobediência. Na idolatria, o pecado é não confiar em Jesus para liderar-nos. Em imoralidade sexual, a gente diz, eu não confio em você para me satisfazer. Quando a gente testa Cristo, eu falo, eu não confio no seu tempo. E quando a gente resmunga, a gente diz, eu não confio em você para fornecer. A fundação do pecado é não confiar. Então, qual que é o aviso? Se os israelitas foram julgados por desprezar sua rocha oculta de salvação, Jesus Cristo, que os nutriu em sua jornada pelo deserto, quanto mais os coríntios serão julgados por desprezar sua rocha revelada de salvação, Jesus Cristo. Estamos em peregrinação espiritual com Jesus, rumo à terra prometida, à vida eterna com Jesus e o seu povo. Também estamos em uma perigosa jornada no deserto, enfrentando perigos e tentações em um deserto pagão. E como vamos fazer? Enfrentamos as mesmas tentações que os israelitas enfrentaram. É possível resistir a essas tentações? Verso 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se você se atreve a permanecer, se você está descuidadamente confiante demais, imune ao poder sedutor da tentação, protegido contra a morte espiritual, cuidado. Paulo não está atacando a certeza da fé que repousa nas promessas de Deus, mas sim a autoconfiança infundada que tem suas raízes na calma indiferença ao perigo espiritual. Alguns dos nossos momentos mais vulneráveis são depois de experiências espirituais significativas. Quando pensamos... Por quê? Porque nós pensamos que nós somos fortes. A gente pensa que não é vulnerável. E aí a gente baixa a guarda. Se a gente pensa que a gente é forte e começa a escapar... A gente deve se desesperar? Não. No verso 13 diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Paulo nos lembra de algumas notícias realmente boas. Primeiro, as tentações são... as tentações são comuns aos todos os homens. Não são exclusivas para mim, para você, para todos os humanos. São parte da experiência humana. Eu e você. Então, vamos lembrar da definição de tentação. É o ato de aliciar, encantar, seduzir ou atrair uma pessoa para fazer o que é errado ou mal. Um aliciamento que apela aos nossos desejos. No contexto da nossa passagem, Paulo está falando sobre seduções, tentações, que vêm sobre as pessoas ao redor do mundo como a ilusão da idolatria, a sedução da imoralidade sexual, do status, que nos torna impaciente com o tempo de Deus, resmungando. Em segundo lugar, Deus é fiel. Ele pode ser confiável sempre em todas as circunstâncias. Terceiro, Deus não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade. Deus está conosco sempre e nos capacita para resistir à tentação e não pecar. Quatro, em conexão com a tentação, Deus sempre fornece uma maneira de escapar. Isso é uma promessa. Não precisamos cair em tentação. Mesmo quando enfrentamos situações avassaladoras, não devemos pensar em sucumbir à tentação. Quinto, Deus nos capacita a perseverar, a suportar a tentação. Às vezes a tentação é repetitiva e contínua. Jesus sempre será nossa rocha de salvação, nos protegendo, provendo para nós, sustentando. Essa é uma palavra de segurança, de conforto, de esperança. Tem esperança para nós. Deus está do nosso lado. Se confiamos em Deus, quem Ele é, nós nos encontramos em uma situação muito difícil para Deus sustentar, nos carregar, nos capacitar e perseverar. Nunca vamos nos encontrar numa situação onde Ele não nos sustente, não nos suporte. A luta espiritual não precisa terminar em fracasso espiritual. Então, como vencemos a tentação? Às vezes, a tentação parece ser avassaladora. Os pensamentos compulsivos, emoções incontroláveis. Como que a gente supera isso? O caminho para a nossa vitória espiritual. Ei, arrependa-se por cair no pecado. Desista do pecado e se torne a Deus. Em João 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é o fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Ele quer que nós andemos em liberdade. B, reconheça os seus desejos, fraquezas e vulnerabilidades. Peça ao Espírito Santo para ajudá-la a entender a si mesmo. Por que você deseja fazer certas coisas? O que está por trás do desejo? Da idolatria, da imoralidade sexual. Em relação à idolatria, nós temos necessidades, finanças, cura de doenças, orientação, bênçãos. E às vezes, infelizmente, nós não confiamos em Jesus para atender às nossas necessidades nessas áreas. A imoralidade sexual. Nós todos ansiamos por intimidade e prazer. E às vezes não confiamos em Jesus para satisfazer nossos anseios. Testando Cristo. Nós precisamos de provisão agora e não confiamos no tempo de Jesus. Resmungando. Nós precisamos que a vida siga do jeito que a gente quer e não no caminho de Jesus e a gente reclama. E não nos colocamos diante de Jesus. C. Afaste-se de momentos, lugares e relacionamentos perigosos. Quando, onde e com quem você está mais vulnerável? Nesse verão, eu estava passando por uma tentação e a repetição, eu notei que estava acontecendo sempre no mesmo horário do dia. Então, o que que você faz quando você percebe, que você entende, que você reconhece? Não fica lá no mesmo lugar, naquele horário que aquilo normalmente acontece. Coloque cercas de proteção. D. Redirecione seus pensamentos para Cristo. Quando os pensamentos foram avassaladores e incontroláveis, lembre-se que você está com Cristo. Ele está presente para te fortalecer. Não muito tempo atrás, eu estava passando por essa tentação que era repetitiva e parecia tão irracional, parecia um ataque espiritual, porque ficava vindo e vindo, e aí o que que você faz? E Deus me lembrou de 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. De novo. E com isso, aqueles pensamentos foram se desfazendo. Jesus é o vosso bom pastor, pronto a ajudá-los. Em Hebreus 2:18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão tentados. Quando ele é tentado, ele confia no Pai. E aí ele está cheio do Espírito Santo depois do batismo. E aí ele cita a palavra de Deus ao inimigo. Ele sabe como lutar. Letra E. Lembre-se da sua identidade em Cristo. Tem os marcadores que te lembram disso. Quais são algumas das coisas que nós temos que lembrar quando estamos lidando com tentação? Primeiro, você é uma nova criação em Cristo. Você recebeu um coração novo. Seu espírito foi renascido. Você foi justificado pela graça por meio da fé em Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele tomou sobre si os pecados passados, presentes e futuros. Ele não quer que você chafurde na culpa e na vergonha. Ele tomou tudo sobre si. Isso é o que o inimigo quer. Ele quer nos manter lá, na vergonha, não deixa a gente levantar. Jesus nos provê o caminho para a gente seguir com perdão. Ele remove o seu pecado tanto quanto o Oriente do Ocidente. Salmo 103. Você pertence a Deus, nada pode separá-la do seu amor. Você tem poder para não pecar pelo Espírito. Você tem autoridade sobre o maligno e se você resistir, ele fugirá. Tiago 4. Isso é o que foi dado a você por causa do que Cristo fez. F. Renove sua mente, memorize as Escrituras. A Escritura renova a sua mente, muda os seus desejos. Pedindo para que Jesus recupere a voz dele. Lembra que Jesus citou as Escrituras quando ele estava sendo tentado. Reconecte-se com a sua comunidade. Não ande sozinho. Seja vulnerável. Busque apoio de outras pessoas. É comum no mundo todo, as pessoas serem tentadas. Então, ser vulnerável e compartilhar, peça oração por encorajamento, junte a um grupo de apoio, um grupo de discipulado, life group, um ministério. E descanse na alegria da sua salvação. Adore, ore, descanse na bondade de Deus. Ele completará a sua obra de salvação em você. A gente não tem que imitar o fracasso de Israel no deserto. É isso que Paul escreveu nesse texto. Nós podemos caminhar na vitória, e isso é muito boa notícia. Senhor, nós agradecemos novamente pela sua palavra e Jesus pelo seu exemplo. Obrigada, Deus, Filho, pelo Espírito Santo que vem a nós e nos capacita a resistir às tentações. Obrigado por nos prover a sabedoria que precisamos. Obrigado por nos dar essa família da igreja que nós podemos andar juntos e encorajando uns aos outros. Orar por uns aos outros, viver juntos, em nome de Jesus, amém. Vamos colocar um slide com as etapas. E aí, pense em qual dos steps você precisa colocar em prática hoje. Você pode tirar uma foto, se você quiser. O que você precisa colocar em prática? Depois da reflexão, o grupo de louvor vai voltar e o time de oração estará aqui para orar com vocês. Das 8 etapas listadas, quais você precisa colocar em prática hoje? Arrepender-se, reconhecer os seus desejos, fraquezas e vulnerabilidades.